Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, com a audição da Presidente da CRESAP, Engenheira Maria Júlia Ladeiras, a quem eu agradeço a presença aqui hoje, com mais a sua equipa, Vogais Maria da Conceição Matos, Doutora Maria dos Anjos Duarte e Doutora José Maria Pedro. E como sabem, como eu referi, esta audição destina-se a apreciar o plano de atividades da Comissão. Vou desde já pedir desculpa, vai haver aqui uma pequena dança de cadeiras, porque eu depois da intervenção do PSD e da resposta irei para ali para a bancada e depois regressarei. Portanto, vai haver aqui uma pequena dança de cadeiras. O formato desta sessão é o seguinte, portanto haverá uma intervenção inicial da Engenheira Maria Júlia até ao limite máximo de 15 minutos. Depois temos uma primeira ronda de pergunta-resposta, sequencialmente por cada grupo parlamentar. Fim da primeira ronda, dar-se-á início a uma segunda ronda, essa consecutiva, em que todos os grupos parlamentares terão 3 minutos, portanto 15 minutos, para depois uma resposta final. Estando esclarecida a metodologia de trabalho desta sessão, volto a agradecer a vossa presença aqui hoje e damos então início a esta audição, sendo que importa referir que a CRESAP elaborou, como de forma está previsto no seu estatuto, um relatório de atividades precisamente que tem que apresentar anualmente para prestar contas ao órgão de soberania e ao povo português, que é esta Assembleia da República. Engenheira Maria Júlia, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Em substituição, bom dia, Srs. Deputados. Vou sucintamente, então, apresentar a atividade que foi executada pela CRESAP neste ano 2017, com especial enfoque nos 9 meses em que esta comissão esteve em funções, portanto a partir de abril de 2017. Como sabem, a missão da CRESAP sucintamente assenta em 3 pilares fundamentais, em 3 aspectos fundamentais: realizar os procedimentos concursais de recrutamento e seleção dos candidatos aos cargos de Direção Superior da Administração Central do Estado, emitir os pareceres não vinculativos sobre o perfil das personalidades indigitadas para o cargo de gestor público e apoiar a elaboração, desenvolvimento e execução de políticas públicas, promovendo as boas práticas de gestão e ética nos cargos de Direção Superior da Administração Pública. Na análise que fizemos quando chegámos à CRESAP, no início de abril, quer das metodologias que existiam, quer dos instrumentos, achámos por bem definir uma visão nova. E, portanto, a visão que nós vemos, que nós definimos para a CRESAP, é uma excelência na avaliação dos cargos de direção e gestão de topo da administração pública, promovendo, por um lado, a meritocracia no interior da administração pública, das entidades públicas e empresariais, identificando e valorizando os talentos que existem e, por outro lado, contribuindo para a generalização de práticas de transparência, abertura, isenção, rigor no recrutamento e seleção do interior da administração pública. Nesse sentido, definimos também os valores pelos quais vamos pautar a nossa atuação: independência, isenção, rigor, transparência, equidade e mérito. A estrutura da CRESAP é formada por uma comissão permanente, que tem o presidente e os 3 vogais, e 3 vogais não permanentes, podem ser 3 a 5, neste momento são 3, que estão aqui hoje também nesta comissão, e os vogais não permanentes, um por cada ministério. Junto a esta comissão ampla, funciona uma bolsa de peritos, que são trabalhadores, formada por trabalhadores em funções públicas de reconhecido mérito profissional e também identificados por cada ministério. Temos depois um grupo de apoio técnico que presta apoio a esta comissão. A comissão não tem quadro, referirei a isso nos recursos mais à frente, e portanto são pessoas ou do INA ou da Secretaria Geral que nos estão neste momento a prestar algum suporte. E também em meio tempo, o assessor de imprensa do Infarmed. Fazendo uma avaliação das metodologias e dos instrumentos que temos ao nosso dispor e focando-nos no que é a atividade da CRESAP, que no fundo o que pretende é, relativamente a um perfil de um cargo que é estabelecido, no caso dos gestores públicos pela tutela e no caso dos concursos, uma definição do perfil de cargo que é feita partilhadamente ou conjuntamente entre o membro do governo da tutela e o júri da CRESAP, encontrar para esse perfil de um determinado cargo os melhores candidatos. E para fazer esta avaliação dos candidatos, nós temos como instrumentos o currículo vitae, portanto, um questionário de autoavaliação, um questionário de análise de perfil pessoal e uma entrevista. O questionário de autoavaliação, o currículo vitae é um currículo em formato europeu, que no caso dos concursos é preenchido numa plataforma que a CRESAP dispõe, onde todos os candidatos se registam, fazem o registro do seu currículo e também o questionário de autoavaliação. Neste questionário de autoavaliação, o que se pretende é que esta avaliação seja sobre as competências de gestão que estão identificadas para os cargos de gestor de dirigentes superiores à administração pública, portanto, os dirigentes. Estas competências de gestão estão identificadas na lei, portanto, são as que nos permitem depois fazer uma avaliação, vendo que formação académica é que experiência profissional é que os candidatos têm, se são capazes de liderar, colaborar e motivar os outros, se têm uma visão, se são ativos e inovadores no seu trabalho e qual é a sua sensibilidade social e a respectiva aptidão para o cargo. Portanto, o questionário da autoavaliação começa por o próprio candidato se autoavaliar relativamente a estas competências. A análise do perfil pessoal é que nós chamamos APP. É um questionário de avaliação das competências do hábito comportamental que permite avaliar os estilos pessoais em contexto profissional. É um instrumento de uma empresa internacional, Thomas Internacional, traduzido para Portugal e com os seus resultados aferidos para Portugal, e que também nos permite avaliar e ver qual é o perfil comportamental dos candidatos nestes domínios específicos, no domínio, na influência, na conformidade e na estabilidade, permitindo-nos analisar se o candidato é mais vocacionado para a ação, para a reflexão, ou para as tarefas, ou para as pessoas. Portanto, isto dá-nos uma imagem do que é o estilo de dirigente que nós, de candidato para dirigente que nós temos nas nossas avaliações. E depois temos a entrevista. A entrevista permite-nos validar o CV, portanto, o que é referido no currículo, o questionário de autoavaliação, fazer aqui uma avaliação, avaliar as competências comportamentais, e relativamente às competências comportamentais, neste momento nós estamos a analisar estas 5 competências. Havia no passado mais 12 competências, no entanto fizemos uma avaliação daquelas que são mais utilizadas e são estas 5 competências que nós avaliamos: a determinação, a empatia, a capacidade de antecipar consequências, a capacidade de liderar com ambiguidade e adaptabilidade, que nós selecionámos. Só uma parte dizer que dos estudos que fizemos e das análises que fizemos em alguns papers em alguns revistas de especialidade, em alguns artigos, que avaliam as competências comportamentais dos dirigentes ao nível mundial. Estas cinco competências comportamentais encontram-se em todos eles e, portanto, encontram-se com valores muito significativos. Esta toda a análise inicial permitiu-nos fazer algumas melhorias neste processo da metodologia e dos instrumentos que nós temos, que foram introduzidos em 2017, nomeadamente a atualização e simplificação dos documentos de suporte aos pedidos de abertura, quer dos concursos públicos, quer dos pedidos de parecer, simplificação dos descritivos das 12 competências de gestão, a tal eleição das 5 competências comportamentais mais utilizadas em 2016 e que estão a ser neste momento utilizadas, a alteração da matriz da avaliação global para se proceder à classificação dos candidatos mais de uma forma qualitativa do que quantitativa e a promoção de reuniões, quer com empresas, quer com instituições, para fazer o benchmarking de empresas prestadores de serviços nesta área da avaliação comportamental. Todas estas alterações e todo o trabalho que fizemos está neste momento integrado no novo site que fizemos. Neste novo site que desenvolvemos e que está neste momento no ar e que poderão consultar, pretendeu-se uma simplificação, uma maior transparência, uma divulgação da informação da atividade da CRESAP de forma mais estruturada e respondendo assim à informação e publicidade que está prevista que a CRESAP faça da sua atividade. Entrando agora na fase, na análise de atividade que nós executámos durante o ano de 2017. No que diz respeito aos concursos, aos procedimentos concursais, os cargos dirigentes superiores da administração pública que existem e de acordo com a fonte, o COE, portanto o sistema de informação, o sistema da GAIEP, que nos dá as estatísticas do emprego público, existem neste momento na administração pública cerca de 1.200 cargos de direção superior. Mas nem todos eles estão dentro do âmbito da CRESAP. Portanto, há um grande número, cerca de metade estão fora do âmbito da CRESAP. Quando chegámos à CRESAP, a situação que nós encontramos foi que tínhamos 15 candidaturas para avaliar, portanto, já com candidatos resultantes da publicação dos anúncios dos concursos em Diário da República e 31 nas fases iniciais de procedimento. Destes 46 processos, 40 eram de 2016 e de anos anteriores e 6 já eram de 2017. Durante o ano de 2017, tivemos mais 37 procedimentos, solicitações de 37 procedimentos concursais, o que totalizou 83 processos, procedimentos sobre o qual nós trabalhámos. A distribuição dos procedimentos concursais por Ministério é esta, portanto, um valor mais elevado de cerca de, no total, 24 concursos do Ministério do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social, embora há aqui um que é de tutela conjunta com o Ministério da Educação. Portanto, esta foi a distribuição que encontramos e no final da nossa atividade, no final de 2017, a situação a que tínhamos chegado, a que tínhamos conseguido concluir 21 processos, procedimentos concursais, tínhamos em fase de avaliação de candidaturas, portanto, com candidatos, 22. Tínhamos processos para publicação em Diário da República, 26, e na fase inicial da definição de perfis, 13 procedimentos concursais. Havia um procedimento concursal que foi cancelado por despacho da respectiva tutela. Só para vos, não sendo uma não sendo uma informação relativamente ao ano de 2017, mas só para dizer que atualmente nós já concluímos mais 7 procedimentos, temos um processo para repetição, está apenas um para publicação em Diário da República, estão 36 em avaliação e estão na fase inicial apenas 18 e já temos mais pedidos relativos a 2018. A distribuição destes concursos, destes procedimentos concursuais por cargo, foi este. Nós concluímos 3 procedimentos concursais, corresponde a 14%, e 86% eram de concursos de segundo grau. Devo-vos dizer que destes 3 de primeiro grau, eram 2 homens e uma senhora, e uma mulher. Fazendo uma análise dos candidatos propostos nos últimos anos, na shortlist, portanto, cada concurso tem 3 candidatos propostos ao membro do Governo, os candidatos indigitados este ano, portanto, dos 21 concursos que nós concluímos, foram 8 homens e 12 mulheres. Pela primeira vez, o número de mulheres foi indigitadas, designadas pelo poder político, foi superior ao número de homens. Portanto, apesar de, na shortlist, o número de homens ainda continuar a ser superior. Na análise das candidaturas que nós temos nos procedimentos concursais concluídos, verificamos que há um conjunto ainda relativamente grande de candidatos, de candidaturas que não chegam até ao fim, portanto que apenas cerca de 60%, 63% são avaliadas, porque apesar de haver mais candidatos que se registam na plataforma, que fazem o seu registro, muitos desistem, muitos não terminam e há um número, embora não muito significativo, de candidaturas excluídas e desistências. Fazendo uma análise das candidaturas avaliadas por género, há um ligeiro aumento das candidaturas das mulheres, portanto passámos de 35% a 32% e este ano 37% das 347 candidaturas que foram avaliadas. E, portanto, esta é genericamente a situação relativamente à atividade que nós desenvolvemos relativamente aos procedimentos concursais. Relativamente aos pedidos de parecer que nós avaliámos, em 2017 fizemos um total de 206 parceiros, com esta distribuição por Ministério. O Ministério da Saúde tem um número muito significativo, 50%, mais de 50%, que tem a ver com, essencialmente, as administrações dos hospitais EPE. Portanto, são um número significativo de elementos e, portanto, há aqui um peso muito significativo dos Ministérios da Saúde. Temos aqui a distribuição por homem e por sexo, portanto por género, entre homens e mulheres nos vários ministérios. Está aqui só uma nota, um pedido que nos foi feito pela Região Autónoma da Madeira, pela Câmara Municipal da Madeira, para a análise de um gestor de uma empresa municipal e que nós fizemos essa avaliação e, portanto, também a contabilizámos neste mapa. Distribuição dos parceiros por género, portanto, houve também um ligeiro aumento das mulheres neste ano 2017, em que temos 83 mulheres e 123 homens, portanto 40% dos gestores públicos já são mulheres. Fazendo uma avaliação também dos grupos etários dos gestores públicos, temos que, de facto, o grupo etário mais com o número de candidatos endividados mais significativo é entre os 51 e os 60 anos, mas também entre os 41 e os 50 há um valor relativamente próximo, portanto 61 candidatos e 65 entre os 51 e os 60 anos. Muito rapidamente os recursos que a Caresap tem. Não me vou queixar, mas para o trabalho que temos neste momento, temos a falta, sentimos a necessidade de ter pelo menos mais um ou dois técnicos superiores, nomeadamente na área jurídica. De qualquer maneira, a situação atual, temos dois técnicos superiores a dar apoio à parte dos concursos, e um assistente técnico, disponibilizados pelo INA, um assistente técnico da Secretaria-Geral para dar apoio à parte dos parceiros e um motorista disponibilizado pela Secretaria-Geral do Ministério das Finanças. Contamos ainda com o apoio de um assessor de imprensa há meio tempo, com a colaboração do Infarmed. Relativamente ao orçamento de 2017, o orçamento de 2017 era deficitário, essencialmente devido, como está explicado no relatório, a dívidas, pagamentos em atraso do ano anterior, nomeadamente toda a renda das instalações da Caresap, que tem um valor de 54 mil euros e que no nosso orçamento tem um valor significativo, e portanto foi necessário não só pedir a descativação como um reforço para fazer face a dívidas de anos anteriores. E, portanto, num orçamento inicial de 667 mil euros, o orçamento executado foi de 716 mil euros. Para este ano, o orçamento inicial é igual ao orçamento de 2017, vamos ter algumas dificuldades, mas é a situação existente. Portanto, como? Mas também não temos dívidas, é verdade, também não. Mas para mais algumas ações ou atividades que temos, gostaríamos de facto de poder contar com um orçamento adicional para, inclusivamente, ter mais instrumentos de análise dos candidatos, desenvolver toda a parte do sistema informático, do sistema da plataforma que utilizamos, em que só estamos a utilizar, um terço das potencialidades que a plataforma pode no futuro vir a possibilitar. Mas esta é, genericamente, e enfim, tentando não ultrapassar, e ultrapassei um bocadinho o tempo que me foi disponibilizado, muito rapidamente o resumo da atividade da Caresap neste ano 2017. No site da Caresap está refletido não só esta atividade, como também todas as alterações que nós introduzimos, quer na metodologia, quer nos instrumentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sr. Presidente, passo agora de imediato a palavra à deputada Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são para saudar a Sra. Presidente e os demais membros da Caresap pela presença aqui nesta comissão e transmitir em nome do Grupo Parlamentar o nosso apreço pela continuidade do trabalho que estão a dar a este instrumento, ao fim e ao cabo, a este modelo e esta forma de recrutamento e avaliação de chefias superiores, dirigentes superiores da administração pública. A Caresap foi criada pelo anterior governo com o objetivo precisamente de introduzir o reconhecimento de competências e do mérito em detrimento da mera nomeação política, bem como para assegurar a transparência durante todo o processo de recrutamento e indigitação e seleção. Construído a partir do nada, portanto ele começou do zero e foi construído pela anterior equipa e nesse sentido foi possível, após uma primeira avaliação, introduzir melhoramentos à lei. Foram feitas e introduzidas melhoramentos à lei. Uma delas, já aqui referiu, teve a ver com o perfil de competências que passou a ser ajustado entre o membro do governo e a CRESAP. Acontece que, ao fim de 3 anos deste governo, a CRESAP, que era tão criticada e tão má, passou a ter uma boa visão e passou a ser uma boa forma de recrutamento e seleção dos altos dirigentes da administração pública. Esta nota para nós é muito importante porque nós defendemos uma administração pública com mérito, com capacidade, com competências cada vez mais exigentes, porque o cidadão também cada vez é mais exigente e quem paga isto tudo são as pessoas e, por isso, o que de melhor lhe pudesse ser servido em termos de qualidade e de direção, tanto melhor. Diretamente ao relatório, traz-nos a Senhora Presidente aqui algumas alterações. A visão, quando nós começamos qualquer coisa, queremos sempre fazer inovações. A visão é o mesmo, quase, por outras palavras. Portanto, o objetivo é a merocracia e a isenção e a transparência na administração pública. Ponto final, portanto, é bom inovar, mudar um bocadinho, mas o objetivo e a grande visão é a mesma. Em todo o caso, introduz algumas alterações no modelo em si, na metodologia, nos alguns instrumentos que são aplicados depois, nomeadamente na análise das competências, quando deixam de ser só as 12, são as 12, mas focando-se muito mais, segundo depreendi, em 5 competências que são consideradas as que prevalecem sobre todas as outras. Eu deduzi isto da intervenção, deduzi isto também do relatório. Continuam a existir as 12 competências, elas são as 12 avaliadas com uma ponderação maior sobre as 5 competências mais usadas, como bem referiu, a nível internacional. Se não for isto, eu gostava de ver esclarecida esta matéria. Fiz também referência às
Sra. Deputada, desculpe interromper. Eu não sei se estava cá no início da reunião quando nós definimos a grelha, se está ciente qual é a grelha ou não, só para saber se está ciente. Muito obrigado. É que eu não sabia se estava ciente da grelha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acontece que, relativamente a outros aspectos, e agora quase que me perdi, a outras alterações, eu considero que é sempre importante melhorar, nomeadamente na análise dos perfis de competências e perfis técnicos, porque muitos não são generalistas, são muito especializados em determinadas áreas e, portanto, eu acho que aí, se nos puder dar também o que é que introduziram de inovação, eu agradecia. Como o tempo voa, eu não posso deixar de fazer referência ao número de candidaturas, porque razão estavam atrasadas, eu deduzo que será devido ao volume que havia de candidaturas anteriores, porque numa primeira fase foram inúmeras as candidaturas e vê-se no quadro que apresentaram a diferença entre 2015, 2016 e 2017, é muito significativa, mas também há algumas situações que são ter ocorrido. E para além disso, quantos serviços da administração pública ainda não passam pela CRESAP? Quantos? Nós sabemos que quando falamos de administração pública, ela é a central, regional e local. Nós temos só a central, mas mesmo no âmbito da administração central, há serviços que não passam pela CRESAP. O que é que a CRESAP pensa propor? Da anterior direção recebemos inúmeras propostas. O que é que a CRESAP pensa propor? e pensa sobre esta matéria. A administração local devia passar pela CRESAP, é uma das questões. E depois também, porque o tempo já passou, relativamente às rendas, porque é que o ano 2016 não foi pago? Terá certamente uma justificação. Qual foi? Muito obrigada, reservo-me para a segunda ronda, depois pormos mais questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Engenheira Maria Júlia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente à questão das competências, nós fazemos a avaliação de dois tipos de competências distintos. Por um lado, fazemos a avaliação das competências de gestão, que são aquelas que estão na legislação e que são todas elas avaliadas. Elas fazem parte do questionário da autoavaliação, quer para os cargos de dirigente superior, quer para os gestores públicos. Portanto, as competências comportamentais, as competências de gestão que estão na legislação são todas avaliadas, fazem parte do modelo, fazem parte. As 12, pronto. Mas além das competências de gestão, que eu posso rapidamente aqui identificar, que são estas são as competências de gestão. Estão na lei, são avaliadas quer pelos critérios, quer na autoavaliação, quer depois na entrevista, nós validamos aquilo que o candidato diz relativamente a estas competências de gestão. Além das competências de gestão, nós fazemos também uma avaliação comportamental, das competências comportamentais do candidato. E nessas competências comportamentais, que são essencialmente avaliadas, enfim, na globalidade, como a forma como ele se autoavalia, mas também, essencialmente, quer pelo questionário de avaliação de perfil pessoal, quer pela entrevista, nós avaliamos, neste momento, estamos a avaliar estas 5 competências, e não umas 12 que, de facto, eram propostas aos júris para serem avaliadas. Elas não eram avaliadas todas. Era, quando se faz a reunião do júri, e se propõe quais são, de acordo com o perfil em causa, quais são as competências comportamentais que são mais importantes para aquele cargo concreto. Havia 12. E nós, dessas competências comportamentais, é que selecionámos, por ter feito uma avaliação quantitativa dos concursos, de todos os concursos de 2016, selecionámos para avaliar, e porque de facto aí fizemos um estudo relativamente ao que está a passar com os gestores a nível mundial, e selecionámos estas 5, que consideramos ser as mais importantes para a avaliação. São duas situações diferentes, as competências de gestão e as competências comportamentais. Nas competências comportamentais é que fizemos uma redução, de facto, dessas competências. Eu não sei se percebi exatamente a questão que a senhora deputada colocou relativamente aos perfis, que tem a ver com a definição dos perfis, como é que é feita a definição dos perfis do cargo, certo? A definição do perfil do cargo, depois de uma primeira, e portanto que foi alterado de facto na legislação, como está neste momento a ser feita, de acordo com a legislação, enfim, com os princípios que existem, é o membro do governo manda-nos uma primeira indicação de quais são as áreas preferenciais, e é o júri que desenha ou estabelece, de acordo com aquilo que foi definido pelo membro do governo, faz uma proposta de valorização de todas estas competências de gestão para depois serem avaliados na fórmula que depois vai suportar a análise quantitativa na primeira fase dos candidatos. É enviada esta proposta e também as competências comportamentais que nós, ou que o júri, não somos nós, é o júri, que tem também o vogal não permanente e o perito do respectivo ministério, esse perfil é enviado à tutela que faz a sua homologação ou propõe alterações. E, portanto, é desta avaliação conjunta das características para aquele perfil que nasce o perfil para aquele cargo. Relativamente ao número dos serviços que neste momento nós não temos neste momento estes números. É um objetivo tentar encontrar exatamente estes valores com a DGAEP e o INA. Portanto, nós a única coisa que temos é a legislação que nos diz quem são os serviços que são excluídos. Também entendemos, e nós queremos ter esse valor, esses números. Agora, também entendemos que isso é importante tentar quantificar previsionalmente o trabalho que a CRESA pode vir a ter. Agora, também entendemos, neste momento, e até como também o entendimento da Comissão anterior, o nosso papel ou a nossa missão é responder aos pedidos e é isso que estamos a fazer. Portanto, todos os pedidos nós respondemos. Portanto, não temos ainda condições, nem sei se, e isso é uma discussão que acho que não nos compete também só a nós, se é a CRESAP que deve fazer estes estudos provisionais relativamente aos concursos, ao número de processos que virão à avaliação à CRESAP. Quanto à proposta...
Para terminar,
a última questão que tinha a ver com as propostas, nós estamos há 9 meses, estamos neste momento a fazer alguma reflexão. Eu penso que, embora quando nos for pedido, isso nos for pedido, nós podemos de facto ter algumas propostas de algumas alterações ou do âmbito, mas também digo à senhora deputada que nós neste momento, com as condições que temos, não temos capacidade para fazer, portanto, eu acho que se o Governo, se a Assembleia da República entender que a CRESAP deveria estender a sua atuação a outras áreas da administração, nós aqui teria também que se repensar a Comissão e os seus elementos, que não temos condições para neste momento. E não existe, não, e neste momento é o que está. Obrigada. Não sei se...
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu pedia...
Ora bem, Sr. Presidente, vamos passar ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, em nome do Partido Socialista, quero também saudar a equipa, a Sr. Presidente e a sua equipa. Eu vou ser rápido, tenho muitas questões e, portanto, nesta primeira intervenção vou-me centrar em dois tópicos. Obviamente agradeço o vosso relatório. E a CRESAP é uma boa ideia, que se funcionar bem é uma boa ideia teórica e prática, se funcionar mal é uma boa ideia teórica e uma má implementação prática. E o que nós todos pretendemos é que seja as duas coisas. Eu vou centrar as minhas, digamos, só em dois tópicos desta minha primeira intervenção e deixarei outros tópicos para as seguintes. Eu estive a analisar o vosso relatório, estive a fazer alguns cálculos que eu sugiro que passem a estar no próximo relatório. O primeiro tópico tem a ver com a questão de género. Ou seja, eu também não sou defensor de cotas, sou defensor de mérito e, portanto, o PS, obviamente, que tem no seu programa eleitoral, no programa de governo, a promoção da igualdade de género, e a desigualdade de género ao nível das divisões da administração é brutal. É brutal. Ou seja, estive a ver as estatísticas, dirigentes do primeiro grau, só para se ter uma ideia, 74% são homens. E no fundo são esses que mandam mais, não é? Portanto, são os presidentes dos institutos públicos, das entidades reguladoras, etc. Disse, e bem, que este ano, pela primeira vez, houve mais mulheres a serem selecionadas do que homens. Mas eu fiz uma análise mais fina do que vocês têm no vosso relatório. Eu fiz apenas duas percentagens. A percentagem de homens e mulheres que são propostos em função dos candidatos, isso não está lá e dá um resultado, porque isto é da responsabilidade, ou seja, é a fase de CRESAP. E há 19,5% de homens e 15,7% das mulheres. O que me suscita a minha primeira questão, porque das duas uma, ou dentro dos candidatos, de facto, há mais mérito dos homens do que das mulheres, e isso posso explicar que vocês tenham selecionado, proposto mais homens do que mulheres, ou então continuamos aqui sim com algum enviesamento em termos de desigualdade de género. Porque em termos do governo já é exatamente o contrário, ou seja, a outra percentagem que eu calculei também não está lá, mas também sugiro que no próximo relatório esteja, é a percentagem dos homens e das mulheres que são admitidos em função dos propostos. E aqui chegamos a um resultado surpreendente. O governo seleciona 60% de mulheres e 18,6% dos homens dentro daqueles que vocês propõem. Portanto, aparentemente, o que está a acontecer é assim, a CRESAP até faz de uma determinada maneira, mas também se pode, obviamente que isto tem várias respostas possíveis, mas eu gostava de saber qual era a sua. Porque, de facto, há que trabalhar neste ponto. O segundo ponto que eu queria abordar mais, porque eu penso que a Sra. Presidente terá dito também que não é a favor das cotas. Eu também sou a favor das cotas, mas eu acho é que, e sei, que há muito mais mulheres licenciadas em determinadas áreas do que homens neste momento. Ou seja, o nível, nós já estamos num patamar societal, ou societário, que a qualificação das mulheres é muito boa. E, portanto, as duas uma, ou porque não têm competências tão boas como os homens, o que é que explica isto? E agora é a questão da seleção. E eu gostava que fosse que tivesse o maior rigor possível nisto, porque eu sou professor universitário e trabalho com números e trabalho com ponderadores. E, portanto, a minha questão é a seguinte. Vocês têm indicadores de seleção comportamentais, não é? E têm de gestão. Têm uma possibilidade opcional de fazer uma entrevista. A minha questão é saber se vocês têm ponderadores, digamos assim, para esses dois grandes grupos de indicadores e dentro de cada grupo, na hipótese de sim, porque eu espero que tenham, e se tiverem, dentro de cada grupo de indicadores, qual é o ponderador relativo para cada um. Ou seja, por exemplo, nos comportamentais, vocês têm, disse-me que reduziram dos 12 e identificaram que 5 eram os mais importantes, não é? E eu gostava de saber, de facto, exatamente como é que vocês fazem a vossa avaliação para depois chegar à vossa conclusão. E ligado com isto, porque obviamente que quando vocês avaliam capacidade de gestão, agora vou focalizar na saúde, e não vou ter mais tempo do que isto, vou dizer agora, na saúde vocês têm uma bolsa de peritos. A maioria dos parceiros disse, e do que vocês fizeram, foi na área da saúde. E, portanto, eu pergunto se vocês, dentro da bolsa de peritos, têm algum perito ou mais que, ligado com gestão hospitalar ou que seja um economista da saúde, e se esses peritos que eventualmente tenham são, digamos assim, chamados à decisão quando se trata de nomeação de gestores hospitalares, porque isto é um problema, e sem querer fazer aqui propaganda aos meus artigos, mas ainda ontem eu escrevi um artigo em que dizia que um grande problema que nós temos em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista da gestão também, não só da despesa pública. Portanto, eu gostava que me dissesse o mais rigorosamente possível como é que é o vosso critério de seleção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho aqui todos os, e não tomei nota dos primeiros dados estatísticos que apresentou. Estava só aqui a tentar. Eu sei. Nós queria dizer o seguinte. O que nós propomos ao governo, à tutela, é a shortlist. Na shortlist, portanto, que tem, enfim, esta shortlist é a lista final, portanto, a lista dos designados, são 3 pessoas. Neste momento, Há, de facto, ainda uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres na shortlist. Nós temos, na globalidade, nestes que são aqueles candidatos propostos, apenas 31 mulheres, o que é ainda um valor... 31% de mulheres, desculpe. As designações já são da responsabilidade do governo, já não é nosso. Portanto, os tais 60% de mulheres... que foram designadas, já é uma responsabilidade do governo face às pessoas, homens e mulheres, que iam na shortlist. Portanto, no futuro, se o Sr. Deputado pretender mais dados relativamente a todas as candidaturas, aos que vão na shortlist, nós poderemos fornecer essa informação, como é evidente. Porque é que neste momento nós selecionamos mais homens do que mulheres, porque há mais candidatos homens do que mulheres.
Sim, vamos tentar não termos diálogo.
Percebo que neste momento tem a ver. Deixa-me só ver.
Esse dado não está lá.
Pois não, portanto, eu tenho que...
Mas confiar em mim é
importante. Sim, há mais candidatos homens.
Mas aquilo que eu percebi da pergunta do Sr. Deputado é que há mais candidatos homens, mas mesmo assim a percentagem depois que os senhores indicam daquele bolo de homens é reforçado face ao número de senhoras que indicam no bolo das senhoras.
Nós não fazemos nenhuma avaliação de género nesta situação. Portanto, é avaliação pura e simplesmente de mérito. E é isso que é feito. Portanto,
caso contrário, teríamos que criar cotas.
Exatamente, tínhamos que criar uma forma diferente.
Nos homens que se apresentaram.
Nos candidatos. Há mais mérito nos homens que foram candidatos do que nas mulheres. Esse é um facto. Pronto, é um número. Exatamente. Relativamente aos ponderadores, nós só fazemos uma avaliação.
É isso que eu
enquanto dizer. Concorrente.
Dos candidatos.
E da autoavaliação que faz, portanto, numa global. Portanto, que no fundo. A primeira fase de avaliação. A primeira fase que nós fazemos de avaliação dos candidatos. É essencialmente baseado no currículo, na autoavaliação e na avaliação do júri. Portanto, e é com estes três elementos que nós seriamos os candidatos e selecionamos os que vão à entrevista. Portanto, é esta a metodologia. Dos candidatos que vão à entrevista, esses sim são sujeitos enfim, entre aspas, fazem o APP, portanto, o questionário de avaliação do perfil. E têm a entrevista. Portanto, nem todos os candidatos vão à entrevista, portanto, o processo é este. E, portanto, de facto, acabamos por ter mais homens do que mulheres. Relativamente às competências, há ponderadores, de facto, relativamente a cada uma das competências e a subcritérios dentro dessas competências. Esses ponderadores são depois valorizados numa fórmula e no aviso de abertura de concurso estão lá quais são os pesos que o júri atribuiu de acordo com aquele processo de definição do perfil, homologação pelo membro do governo, estão os pesos que são atribuídos a cada um dos procedimentos concursais. Não são iguais em cada procedimento concursal. Portanto, variam. E podem variar caso a caso. Mas existe, de facto, esses ponderadores. Os ponderadores, relativamente à avaliação das competências comportamentais, ela é mais qualitativa, de adequação e de aderência do candidato àquela competência. Portanto, aí temos uma grelha de avaliação, se ele é adequado, preferencialmente adequado, e, portanto, adequado com condicionantes ou menos adequado. Há uma grelha com uma avaliação mais qualitativa. Relativamente aos parceiros, os parceiros não têm peritos. Portanto, a avaliação dos parceiros é feita pura e simplesmente pela CRESAP. E é, essencialmente, feita com base no currículo e na autoavaliação e numa entrevista. e é feita pelos membros, pela Comissão Permanente da CRESAP. Portanto, fazemos uma avaliação em que, para cada uma das competências que estão na legislação, portanto, aquele conjunto das 12 competências, fazemos uma avaliação uma a uma e com uma classificação, que no nosso caso é mais menos e menos, portanto, se verifica se tem essa competência, se tem essa competência, enfim, normalmente, ou mais ou menos, ou se não tem essa competência. E do resultado dessa avaliação e da entrevista é que há o parecer não vinculativo e que é feito pelos membros da CRESAP. Há um relator, há um contrarrelator, portanto há sempre dois elementos da CRESAP que fazem, no fundo, a avaliação e uma contra-avaliação, portanto uma discussão da avaliação, e depois em reunião plenária é feita a avaliação final, que é depois enviada ao membro do Governo.
Muito obrigado. Na ausência do Bloco de Esquerda, vamos passar ao CDS, o Sr. João Almeida, mas o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira retoma. Ainda retomará dentro do momento as funções. Portanto, Sr. Deputado João Almeida, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, restantes elementos da CRESAP aqui presentes. Agradecer. Nós tivemos a oportunidade de analisar o relatório da CRESAP relativo a 2017. Mas começamos pela questão fundamental que para nós existe. A CRESAP é uma entidade recente do ponto de vista daquilo que é a vida de uma entidade na administração pública e no próprio Estado, e portanto é natural que ainda discutamos a sua natureza e a sua missão e o propósito de existir ou não existir e a atuação concreta que entretanto já tem há alguns anos permite-nos ir fazendo essa avaliação. O ponto fundamental da CRESAP não era o recrutamento, o ponto fundamental era a independência. Portanto, não havia uma crise de competência no recrutamento de cargos de determinado nível na administração pública. O que existia era uma crise de confiança relativamente à independência com que era feita a escolha. E, portanto, eu acho que é importante centrarmos sempre a CRESAP nesse objetivo máximo de conferir à escolha daqueles que no Estado têm determinadas responsabilidades uma independência que, efetivamente, a sociedade, por várias razões, não interessa agora discutir, deixou ter relativamente à escolha, designadamente a critérios políticos que estivessem envolvidos nessa mesma escolha. E, portanto, o grande desafio da CRESAP era, não perdendo a competência técnica do recrutamento, ou até, se possível, reforçando a competência técnica do recrutamento, assegurar sempre uma independência na escolha e uma independência fundamental em relação àqueles que são os decisores políticos em cada um dos momentos em que essas escolhas são feitas. E isso distingue uma entidade independente, como se pretende que seja a CRESAP, de uma direção-geral ou de uma entidade integrada verticalmente na administração pública, com todas as consequências que tem essa integração vertical. E, portanto, a primeira questão tem a ver com a independência. Até que ponto é que consideram que essa independência da CRESAP está assegurada? O anterior presidente, sendo o primeiro, obviamente, tinha uma história que tinha a ver com o momento fundador da CRESAP e contou nesta comissão que a sua escolha, quando foi convidado pelo primeiro-ministro de então para assumir as funções, lhe foi dito pelo primeiro-ministro de então que a escolha resultava de uma sugestão feita pelo secretário-geral do maior partido da oposição à época e que o propósito de concretizar a criação da CRESAP devia ser um propósito alargado a todo o sistema e, portanto, pareceu ao primeiro-ministro de então importante haver esse compromisso. Isso foi o que contou aqui o professor João Bolhim. Não pergunto se a escolha, se a engenheira foi escolhida ou indicada pelo presidente do principal partido da oposição. O que pergunto é se, do ponto de vista subjetivo e objetivo, subjetivo naturalmente, que entenderá, e objetivo, se mantêm, porque isso foi ponto da nossa discussão aqui relativamente ao relatório de 2016 e alguma redefinição de missão da CRESAP, se entende que os propósitos de independência continuam a existir ou se poderá haver alguma menorização do papel da CRESAP no sentido que ainda que não formalmente, que objetivamente se tenda mais para a valorização das competências de recrutamento, de alguma forma em detrimento da imagem de independência e se houve de alguma forma algum sentido de pressões ou condicionamentos que pudessem levar a que assim acontecessem. É importante em cada relatório o Parlamento ter a avaliação desta situação e, portanto, relativamente à independência, perguntava isso. Relativamente à transparência, é um pouco na sequência. É importante também a transparência dos procedimentos, obviamente que há, do ponto de vista público, o site da CRESAP é muito claro nessa matéria, podendo todos ver quais são os critérios, quais são os cargos, quais são os critérios, qual é o ponto em que está cada procedimento. O que cria sobre a transparência é um bocadinho um ponto de situação relativamente a isso. O que é que entendem que pode ainda conferir maior transparência nos procedimentos da CRESAP? Depois, a celeridade. Aí sim acho que há um ponto relevante. Há ainda procedimentos com anos, o que é, para quem já tenha trabalhado com a administração pública, sabe perfeitamente que meses são uma eternidade, anos são um drama, porque isso confere às entidades em causa uma dificuldade de funcionamento óbvia, uma instabilidade evidente, sabendo-se que há ou que pelo menos poderá haver uma alteração na chefia, isso condiciona a atuação da entidade. O que eu pergunto é o que é que faz com que ainda existam processos com anos e o que é que pode fazer com que deixem de existir e que os processos sejam mais céleres. E pode ser ambicioso demais, mas perguntar qual seria, do ponto de vista ideal, o tempo máximo que devia durar um procedimento. Sabemos que não têm todos a mesma complexidade, sabemos até que o facto de quem concorre ter à sua disposição muitas vezes meios para poder contestar, para poder impugnar, isso pode atrasar procedimentos independentemente de vontade da... Eu digo sim porque me aconteceu, não sei se já não acontece, melhor. Mas sobre isso depois, pegando um pouco nas perguntas que já foram feitas anteriormente, as questões de... Para terminar, as questões da isenção e dos critérios. Eu tranquiliza-me muito mais, e ao CDS tranquiliza-nos muito mais, que as escolhas sejam totalmente isentas, incluindo critérios de género, entre outros, etários, todos os outros, que sejam totalmente isentos, e preocupa-nos muito que haja induções deste tipo. Porque não é através do recrutamento e do recrutamento para estes cargos que se faz e que se promovem políticas que nós também defendemos, designadamente as de igualdade de género, mas não é, do nosso ponto de vista, aqui que isso deve ser feito. E uma última pergunta, última das últimas, Sr. Presidente, prescindindo da segunda ronda e, portanto, assim já compensando o tempo, há uma zona cinzenta que são daqueles dos procedimentos em que a CRESAP não tem obrigatoriamente de intervir, mas que pode ser chamada a pronunciar-se sobre escolhas. Há algumas mais mediáticas que outras, lembro-me de uma que foi mediática, que foi a questão das nomeações para a TAP. O que eu pergunto, duas coisas. Se, do ponto de vista da CRESAP, essa zona cinzenta existe efetivamente, ou se a lei poderia ser mais clara, e o que é CRESAP é CRESAP, o que não é CRESAP não é CRESAP, e se isso seria mais importante para a CRESAP, e se entendem que em algum momento durante o ano 2017 a CRESAP poderia ter sido consultada e não foi para alguma nomeação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, ao seu favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pela independência, quero aqui garantir, mais uma vez, que a atuação da CRESAP tem sido e tem tido total independência, não tem sido pressionada, não tem sido condicionada e temos tido todos um posicionamento independente. Somos, tirando a doutora Conceição, funcionários da administração pública há muitos anos. Eu estou há 40 anos funcionário da administração pública, trabalhei com, graças a Deus, com ministros de todos os governos, nomeadamente o CDS, doutora Celeste Cardona, e a independência e esta noção de serviço público para nós, que também está ligada a esta independência, é muito importante. Portanto, aí queria realçar e manifestar a nossa total independência e confirmar que não somos pressionados nem pressionáveis. Portanto, as duas situações. Relativamente à transparência, de facto, é um objetivo. Nós com este site pretendemos melhorar a transparência e, portanto, colocar no site a nossa atividade. Há algumas medidas que nós ainda podemos melhorar. E essas medidas têm a ver com uma situação específica que tem a ver com os concursos que, neste momento, os concursos que estão em avaliação. É um grupo muito amplo, onde estão ainda os concursos que já foram enviados para um membro do governo, mas que ainda não tiveram a designação. E lá ficam há algum tempo. Não tem sido muitos, mas é uma situação que nós vamos resolver. Portanto, na primeira fase pusemos tudo em avaliação, mas de facto há aqui dois momentos que são diferentes, porque só passam para a fase dos concluídos quando sai a designação. E portanto há aqui uma situação que já identificámos e que vamos melhorar. E, portanto, essa situação que até do ponto de vista quantitativo, se as pessoas forem contar, não está completamente correta, porque há ali processos, ou melhor, está, mas não reflete a realidade, porque já não estão em avaliação, já passaram por uma fase intermédia, que é o envio para a tutela. Pronto, esse processo vai ser melhorado. Relativamente à celeridade, de facto, é uma situação que nos preocupa imenso, o tempo que têm demorado os concursos. Várias situações contribuíram para este facto. Uma delas tem a ver também com algum atraso que houve na designação dos peritos e dos vogais não permanentes. Portanto, houve aqui alguns ministérios novos, decisão de outros, alterações da estrutura e, portanto, só em janeiro, por exemplo, em janeiro e alguns também dos vogais não permanentes e peritos que já estavam há mais de 3 anos designados e não tinham sido substituídos, portanto, houve aqui um trabalho com os membros do governo de designação de novos vogais não permanentes e peritos e, portanto, que atrasou este processo. Alguns dos concursos mais antigos dizem respeito a situações em que nós não tínhamos, porque o Ministério tinha transitado o Ministério para outro, os vogais não permanentes e os peritos não existiam. Portanto, essa é uma razão. De facto, o nosso objetivo é, em tese, que um concurso seja feito entre 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, esse é o grande objetivo. Claro que não depende só de nós. Hoje em dia, como sabem, cada vez mais os dirigentes da administração pública têm imensas, imensas solicitações, imensas saídas para o estrangeiro, em representação dos... E, portanto, apesar do trabalho da CRESAP ser prioritário, nem sempre conseguimos fazer, no tempo que nós gostaríamos, as reuniões. De qualquer maneira, terminando este conjunto de concursos que temos para avaliação, porque neste momento temos um grande número de concursos que, já com candidatos e que queremos rapidamente, preferencialmente, o nosso objetivo é até no primeiro semestre a concluir estes concursos todos. Queremos, de facto, que o timing seja muito mais curto para a avaliação dos processos. Tudo o que é, quanto maior for o processo, pior é, de facto, não se justifica, e até, de facto, a credibilidade da CRESAP é posta em causa. Isenção, relativamente critério e os critérios que utilizamos. O critério é o mérito. Portanto, isso para nós é fundamental, a não ser que um dia haja uma lei que nos diga que temos de trabalhar de maneira diferente. Neste momento, o mérito dos candidatos, a sua adequação ao perfil que nos é pedido, é o nosso principal preocupação e, portanto, é por aí que pautamos a nossa atuação. Relativamente à zona cinzenta, que no fundo o que nós cumprimos é o que está na lei. Portanto, aí eu de facto não, nós não somos, e isto é também uma, eu penso que a comissão anterior também tinha um pouco esta posição, não somos nós que temos uma de avaliar se, nós essencialmente temos que responder aos pedidos que nos são pedidos. Não temos condições de estar a verificar outras coisas. Portanto, queremos fazer as nossas avaliações o mais corretas possíveis, e não me vou pronunciar se haveria outras situações que nós devíamos ou não devíamos. Também não tenho, neste momento, os conhecimentos para fazer essa avaliação.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas agora, depois, complemento à resposta do Sr. João Almeida, sugestões podem ser sempre bem-vindas da vossa parte.
Sim,
para
sim,
que o legislador, para que o legislador possa refletir e, porventura,
Exato.
Evoluir.
Sim.
Agora, pelo grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Presidente da CRESAP, a sua equipa em nome do grupo parlamentar do PCP, e agradecer quer o envio do documento, quer a sua presença hoje aqui relativamente aos esclarecimentos que têm sido colocados. E importa assinalar que esta lei foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PCP e com os votos contra do PS e do BE. Foi assim que esta lei foi aprovada e que deu origem à CRESAP. E se recuperarmos a discussão que esteve na origem da criação da CRESAP, de 2011 a 2018, há já 7 anos que permitem fazer, diria, um certo balanço sobre o papel da CRESAP, vantagens significativas ou não. E eu diria que o PCP, à data, referiu que acompanhava, por princípio, a imposição de concurso público para a escolha e para a seleção e recrutamento de dirigente superior e intermédio no âmbito da administração pública, e que, por princípio, a instituição de um concurso seria importante e que isso, por si só, garantia independência na escolha do responsável no âmbito do concurso. E colocámos também que, pese embora isso passasse a ficar instituído com esta lei, mantendo o princípio, e o alçapão, diria assim, se lhe quiser chamar este nome, de que cabe ao membro do Governo a última palavra relativamente à shortlist, toda o alfa e o ômega de que a CRESAP iria dar origem a um processo de recrutamento independente, colocava esse objetivo claramente em causa, a partir do princípio em que se mantém a intervenção do Governo relativamente à escolha a partir da shortlist. E dito isto, o PCP sempre teve essa consideração. É óbvio que, para nós, sempre o dissermos, existem cargos que têm que ser sujeitos a concurso público. E exemplos que para nós são cabais, por exemplo, de responsáveis de conselhos de administração de hospitais, de gestores públicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Deve ser sujeito a um concurso público. Coisa diferente, na nossa opinião, diz respeito, por exemplo, à nomeação de um responsável de uma administração regional de saúde, que é um cargo eminentemente político e de nomeação política. E, portanto, relativamente a esta matéria, nós entendemos que a escolha através de um concurso público deve ser o princípio no âmbito da administração pública, mas tem que ser verdadeiramente um princípio desde o início até ao fim do processo, sem intervenção de um membro do Governo. E, portanto, esta foi a opinião que sempre tivemos desde o início. Depois dizer que, mesmo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, não posso deixar de referir, porque ainda há pouco mais do que uma semana ouvimos aqui um presidente de um conselho de administração num centro hospitalar, a mim pouco me choca que seja um homem ou uma mulher, quando a prática diária a partir desse local de trabalho e desse centro hospitalar é considerar, por exemplo, e ter como critério, por exemplo, que o exercício de um direito de maternidade ou paternidade consubstancia uma absentismo. Portanto, e quem tomou esta decisão foi um técnico, foi um dirigente superior, neste caso no hospital EPE, num centro hospitalar, que considera que o gozo de uma licença de maternidade ou paternidade é absentismo. Absentismo. E, portanto, não é o exercício de um direito. E quem tomou esta decisão foi até um conselho de administração que até é muito paritário na sua formação. Ou seja, não foi por terem mais mulheres na sua formação que teve uma visão diferente relativamente a esta matéria e relativamente a outras, quanto ao respeito e à garantia de direitos de maternidade e paternidade, porque isso obrigaria à contratação de mais profissionais. Isto para dizer que nós nunca achámos que a CRESAP vinha inventar a roda, ou vinha instituir grandes alterações, ou iria resolver o problema da tão propagandeada ideia da independência da escolha. nunca fizemos disso um grande foguetório, porque de facto não o é. Compreendemos a importância da instituição de um concurso público de recrutamento, mas mantendo de facto o critério do membro do governo na shortlist, para nós torna muito evidente que de facto não é uma escolha verdadeiramente independente, não é um concurso público do início até ao fim do processo. Independentemente disso, achamos que é óbvio que há uma questão que para nós é clara, a partir do relatório de atividades e da apreciação que aqui nos fazem, que hoje a missão que a CRESAP tem face às suas competências e o número de parceiros que tem que emitir é incompatível com o número de trabalhadores que tem, até tendo em conta a complexidade muitas vezes deste trabalho, e por isso, quanto a isso, como outro serviço da administração pública, entendemos que a partir do momento em que se cria uma instituição tem que se garantir condições mínimas de funcionamento a todos os níveis e, portanto, independentemente das nossas reticências, não diria reticências, das nossas críticas iniciais ao processo, entendemos que já que foi constituído tem que ter condições de funcionar e, portanto, tomamos boa nota daquilo que aqui nos foi transmitido, porque, obviamente, independentemente da nossa posição, compreendemos que a complexidade da missão e tudo o que está colocado a quem tem, obviamente, que elaborar os pareceres e avaliar uma série de matérias exige um grau de complexidade e de formação que não é pouca coisa e, portanto, obviamente que essa é uma matéria que tem que ser tida em conta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Presidente, quer dizer dar uma resposta, um comentário, uma reflexão sobre aquilo que a senhora deputada...
Senhora deputada, enfim, a CRESAP existe com um determinado modelo, com uma missão, e é isso que nós procuramos de facto executar com a maior isenção e rigor na escolha do mérito dos candidatos que vão para a shortlist. E portanto são para nós qualquer um dos elementos que está na shortlist, candidatos, com condições de exercer o cargo. O modelo que está feito é que depois é desses três que o Governo escolhe, isso é uma situação, é o que está na lei. Nós tentamos, de facto, o nosso propósito é que aqueles três que são indicados são preferenciais para o exercício do cargo e que, portanto, qualquer um deles tem as condições para poder exercer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos, então, iniciar a segunda ronda. A senhora deputada Mercedes Borges, esta segunda ronda acordou-se que era 3 minutos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, para já agradecer os esclarecimentos que foram prestados para o Sr. Presidente, no entanto, subsistem-me algumas questões. Uma tem a ver precisamente com o processo ser mais longo ou menos longo, e aí falta-nos uma informação no relatório. Quantos recursos, contestações existiram relativamente às candidaturas analisadas? Há algum processo parado por isso? Há algum atraso condicionado? Não houve nenhum recurso? Não houve nenhuma contestação? É esta a questão. Quantos dos candidatos que fazem parte da shortlist, provavelmente não terá o nome, mas muitos dos candidatos que depois vão para a shortlist, encontram-se ou não se encontram em regime de substituição? E dos que se encontram em regime de substituição, quantos é que ficam logo nomeados e depois já não resultam, os outros são preteridos, portanto. Se esse fator é um fator de relevância ou não. O outro tem a ver no atraso na nomeação dos vogais não permanentes e nos peritos. É lógico que isso resultou dos membros do governo que não nomearam atempadamente e, portanto, impediram o avanço. No que diz respeito à shortlist, eu não posso deixar de deixar aqui uma nota com muita força. É que ela foi profundamente contestada. Ela foi profundamente contestada, foi dito que era injusta, que não valia, que não era o fator da CRESAP não funcionar corretamente com isenção e com a transparência necessária. Eu gostava de saber em que medida esta shortlist alguma vez foi pedido que se alterasse, houve propostas de alteração por membros do Governo, se existiu, se não existiu, e qual é a opinião que a CRESAP, ao fim deste tempo de experiência e pelos modelos internacionais que existem em termos de recrutamento e seleção, considera ser ou não positivo. Uma última nota, porque estamos já no final de um processo de candidatos nomeados para o cargo, portanto, dirigentes, altos dirigentes da administração pública que estão a completar os seus mandatos, se já há concursos abertos para renovação desses cargos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Tarico Pereira, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu neste pequeno intervalo, digamos assim, estive a ler o Regulamento de Tramitação de Procedimentos, a avaliação curricular e parecer sobre a adequação do perfil e, de facto, porque eu não fiquei muito satisfeito com a resposta que me deu à minha questão, e, bom, se calhar era desconhecimento meu, mas, de facto, isto não explica nada. Ou seja, explica coisas que não são, que são relevantes, mas o que diz, no essencial, é que a competência da CRESAP é definir os descritores dos critérios, não é definir os critérios, pelo menos. Ou eu posso estar a ler mal, mas eu peço desculpa, mas vou fazer um paralelismo com a universidade, não é? Nós, quando fazemos concursos, eu sei que isto não é um concurso, mas isto é o segundo ponto da minha, e o último da minha intervenção. Quando fazemos concursos, fazemos um edital, temos o equivalente às vossas competências, que são os critérios, e temos ponderadores. E o júri tem que funcionar de acordo com esses ponderadores e decide de acordo com esses ponderadores. Aliás, a senhora engenheira e presidente, sabe. Aqui há várias coisas que aliás, em certos casos são opcionais, que é a questão da entrevista curricular. Pronto, mas isto pode ser, de facto, problema meu, mas eu gostava de conseguir perceber um bocadinho melhor aqueles três, não é? Aqueles três que são selecionados. Como é que se chega, mas de um ponto de vista mais exato a esses três. E o segundo ponto, para terminar, é o seguinte. Eu tenho a percepção, e não sou só eu, que há, obviamente, cargos que o mérito é sempre importante, mas há cargos que exigem alguma nomeação política. Por acaso, tive a ocasião de ler a moção ao Congresso do atual Secretário-Geral do Rio e tenho uma ideia lá, que também é uma ideia minha de há muito tempo. Há cargos que são completamente técnicos e para esse o concurso devia ir até ao fim. Até ao fim. E nisso é pena a deputada Rita Rato não estar já aqui, mas eu concordo muito com ela. Ou seja, se queremos um bom gestor, eu dou-lhe um exemplo de um regulador em que nós fizemos a audição aqui nesta casa, que disse assim: eu tenho pena de estar aqui por nomeação e não como tendo ganho um concurso para esta posição. Portanto, a questão que eu lhe coloco já é ver um bocadinho além da lei, mas nós fazemos as leis, não é? E, portanto, é útil a sua reflexão. E termino com esta questão. É se não acha que, para certo tipo de cargos, o concurso devia ir até ao fim e selecionar a pessoa. Para certo tipo de cargos, não digo para todos os cargos, mas para certo tipo de cargos, o concurso devia ir até ao fim. Gostava de ter a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigado.
Eu peço ao Sr. Deputado Paulo Tripper agora, por favor, então, para assumir. Eu quero só colocar uma questão em 10 segundos.
Aproveitando os 2 minutos, que também não vou usar.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem a palavra.
É uma questão muito, muito simples. Há poucas semanas ocorreu a demissão da Sra. Diretora-Geral do Orçamento. E, portanto, saber se a CRESAP já está a trabalhar sobre o assunto ou se já foi pedido alguma coisa à CRESAP. Muito obrigado.
Muito eficiente. Não sei se o deputado João Madeira abdicou da segunda volta e, portanto, eu dava já a palavra à Sra. Presidente para a responder a todas as perguntas que foram feitas.
Senhora Deputada, relativo, eu espero não ter falhado nenhuma das questões que me foram colocadas. De qualquer maneira, se me falhou, agradeço que me chame a atenção. Relativamente à contestação, aos processos que nós temos, temos alguma situação de contestação? Nós não temos situações de contestação, porque também a contestação... O recurso não é. Não temos. Só temos um recurso hierárquico de uma senhora, mas é uma situação que neste momento está para resposta, mas é uma senhora que concorre a todos os concursos e que não tem condições para ir aos concursos. E, portanto, ela responde. Todo o seu questionário de autoavaliação diz sempre a mesma coisa e responde a todos os concursos. E, portanto, em todos os concursos reclama. Portanto, é a única situação de contestação que nós temos e é uma contestação sistemática. Portanto, mas existe, de facto. Mas é a única que temos. Exato. Relativamente aos candidatos das shortlist e ao processo dos regimes de substituição. É um facto que as pessoas que estão em regime de substituição, ainda por cima em processos que podem demorar mais de um ano, estão numa situação de vantagem em relação aos outros concorrentes. Conhecem melhor o serviço e muito mais facilmente apresentam exemplos de situações de liderança, de situações de resolução de conflitos, de motivação, de apresentação de resultados, do que, enfim, outras pessoas que não têm uma experiência no cargo ou em ter de cargos de dirigentes. E, portanto, pode haver, em muitas situações, de facto, alguma vantagem, entre aspas, pelas pessoas que já estão em substituição e que, normalmente até na entrevista, manifestam isso de uma maneira muito mais evidente. Pronto. Como é que nós podemos resolver isto? Diminuindo drasticamente o prazo dos concursos. Quer dizer, se a situação de substituição se limitar a 90 dias, nesta situação não se põe. Portanto, eu acho que aqui o problema é resolver rapidamente os processos que estão e termos um por cima. Há uma necessidade de um novo dirigente. Vem o pedido e nós, num prazo relativamente curto, respondemos e, portanto, esta situação não se põe. Eu acho que esta situação põe-se neste momento pelo longo prazo dos concursos. É facto. Eu, neste momento, não tenho a estatística, os dados estatísticos, mas é um facto que uma percentagem muito elevada das pessoas que estão em substituição, não todas, exatamente, estão na shortlist. Isso é um facto. Mas também pessoas que já estiveram e pessoas, portanto, mas as pessoas que estão em substituição, a maior parte delas estão, de facto, na shortlist. Relativamente aos atrasos... na nomeação dos vogais não permanentes. É um facto que tem ocorrido. Nós, em janeiro, houve algumas substituições também, pessoas que estavam e que tiveram que sair, portanto, mas alguns dos ministérios novos demoraram mais algum tempo a definir os seus vogais não permanentes e peritos. E isso tem originado que os concursos tenham ficado mais atrasados. Eu respondendo, não está cá o Sr. Deputado, mas respondendo relativamente à DGO, nós ainda não temos nenhum pedido para substituição da Sra. Diretora-Geral do Orçamento. Saber se a existência da shortlist é positiva ou não. Eu acho que a shortlist tem, de facto, a grande vantagem, nós não fazemos a nossa visão da shortlist. Portanto, quando nós propomos ao membro do governo as pessoas que vão nessa shortlist, o que estamos a dizer ao membro do governo é que qualquer uma das pessoas tem competências para fazer esse lugar. Aliás, já por mais do que uma vez, não encontramos três pessoas para essa shortlist. havendo inclusivamente pessoas em substituição, pronto, mas não encontramos, e portanto repetimos o concurso, um novo aviso, fizemos um novo aviso, portanto, porque de facto não encontramos, e quando mandamos a shortlist, mandamos com a indicação de que são pessoas capazes para exercer aquele cargo. Eu acho que é mais um patamar de seleção, é um patamar mais político, é verdade, é o que está na lei. Eu não pessoalmente não é o que mais me choca neste procedimento, mas isto é uma opção muito pessoal, não foi discutida em termos de CRESAP. Enfim, é a lei que existe. Os concursos. Não, havia ainda uma questão que tem a ver com as renovações. A questão da renovação não tem que passar pela CRESAP. Portanto, as renovações não passam pela CRESAP. Portanto, está prevista na lei do Estatuto Pessoal Dirigente, quando há uma renovação, a CRESAP não é. A avaliação do desempenho do dirigente é feita com base na carta de missão e a avaliação é feita pela tutela. Portanto, não há novos. Exatamente. Não há novos, nem passa por nós. Só quando não houve renovação. Só quando não há renovação é que volta à CRESAP. Eu, neste momento, penso que temos um que chegou há pouco tempo, mas não houve renovação, mas o número exato não posso neste momento dar à senhora deputada. A resposta que eu dei, relativamente à DGO é dizer que não temos nenhum pedido relativamente à DGO. Senhor Deputado, relativamente, Sr. Presidente, neste caso da Comissão, relativamente à definição do perfil e à forma de avaliação dos candidatos. O processo que existe neste momento. O membro do governo diz-nos essencialmente qual é a carta de missão para aquele, aliás está no site, qual é a carta de missão, qual é do ponto de vista, quais são as funções que vão ser executadas, qual é a formação preferencial, não exclusiva para aquele lugar, qual é a formação complementar, dando-nos uma série de informação relativo essencialmente ao lugar que está a concurso. É depois o júri que faz, relativamente àquele lugar que está a concurso, que desenha o perfil. Desenha o perfil, enfim, tendo em conta as preferências que foram manifestadas, utilizando os critérios, a grelha que existe relativamente às competências de gestão, que têm um determinado peso e que aí podemos, o júri, dá mais peso a um critério que ao outro. Imagino, só um pequeno exemplo, temos um cargo para um diretor-geral. A visão estratégica é importante e portanto terá um peso muito superior. Se for já um dirigente de segundo nível, possivelmente a orientação para resultados é mais importante. Se é um serviço que exige mudança, inovação, esse fator é ponderado. Portanto, há aqui, e isso é visto no júri, com o vogal não permanente, portanto, e com o perito e os dois elementos da CRESAP. Portanto, é essa fórmula que depois é introduzida na plataforma que nós utilizamos e que depois classifica, juntamente com a avaliação que depois o júri faz para, relativamente ao candidato, para cada um destes critérios, e no fundo nos dá um valor numérico. Portanto, eu tenho uma lista hierarquizada do valor da avaliação daquele candidato. Dessa lista, nós selecionamos 6, 7, 8, portanto, a legislação propõe-nos 6, mas sempre que há um número muito, muito, muito próximo, nós fazemos uma entrevista 7, 8, até já temos feito a 10, porque estão muito próximos e, portanto, não é só por serem 6 que devemos fazer. A partir daí, de facto, faz o tal teste comportamental, o APP, e depois a entrevista. Na entrevista, além de se confirmar, cada um dos membros do júri confirmar a avaliação que atribuiu na fase inicial relativamente aos critérios mais importantes, faz a avaliação dos critérios comportamentais. Desse conjunto, dessa avaliação, é que resulta uma avaliação qualitativa, dizendo se a pessoa, se o seu perfil está adequado, está sobreponível àquilo que foi ao perfil que é pedido, se é preferencialmente adequado, se é adequado, se tem condicionantes ou se de facto não é adequado. Pronto. Este é o modelo que neste momento está em vigor. E, portanto, há uma parte perfeitamente quantificável e depois há, na fase da entrevista, é mais qualitativa a avaliação. Exato. E, neste momento, é o modelo que está relativamente ao processo que nós temos. Relativamente, e portanto, aqui o mérito é, de facto, a base da avaliação, de acordo com, essencialmente, as competências que são avaliadas. Entendo que para determinado tipo de cargos possa haver, o processo deve ir até ao fim com a identificação apenas de um único candidato. Nunca refleti muito sobre este assunto, talvez para um número muito limitado, caso isso aconteça, mas acho que este sistema de haver três nomes que possam ser, que depois a tutela possa, porque também tem que haver, eu acho que também, apesar de tudo, deve haver alguma possibilidade, se os três estão em igualdade de circunstâncias e para nós todos têm de condições para exercer o cargo, de poder escolher entre aquilo que o membro do governo considera que tem mais possibilidade de exercer esse cargo.
Muito bem, não havendo mais nenhum esclarecimento, resta-me agradecer à Sra. Presidente e a todos os vogais, a equipa e aos senhores deputados por mais esta audição. Penso que vamos mais esclarecidos do que aqui entramos e fazemos votos para que trabalhem com as condições que têm, mas que trabalhem o melhor possível para bem da administração pública. Muito obrigado.